Saudações a todos os ouvintes da Taverna Segundo Olho do Ciclope. Como de costume, agora o segundo episódio, a segunda parte do quinto episódio do Fantasma do Saltmarsh. Sem mais delongas, DM Ukyo.
Eu mesmo. Então, segunda parte, o grupo no episódio anterior enfrentou o acampamento de guardas mortos-vivos desse acampamento, desse esconderijo. Encontraram a porta, a entrada da caverna, que ficava atrás de uma espécie de escultura na própria face da montanha, formando uma caveira, a porta entrando logo abaixo. Vocês entraram correndo, perseguidos por...
Por mim?
Perseguidos por poucos. Oi, tô aqui? Tá ouvindo?
Eu não sei, eu acho que cortou aí, irmão.
Eu escutei de boas o Bruninho.
Ah, então foi eu que cortei, me desculpa, Bruninho.
Pra mim, cortou também.
Vocês foram... Ah, então não. Vocês... Não tem problema. Vocês foram perseguidos pelos perseguidores, mas conseguiram entrar a tempo. Eles conseguiram passar pelo corredor estreito. Vocês foram alcançando essa sala. Essa sala, como às vezes a parede do grid, né, pra limitar a visão, ele tapa o desenho da porta e deixa um risco no chão. Esse risco é sempre onde é pra ter uma porta que vocês estão vendo.
Aí, bom.
A sala principal, ela é vazia, tá? Sala de entrada, né? Pequenos pilares de pedra estão nessa parede à esquerda de vocês. Eu já libero a Rosa dos Ventos. E elas carregam, espalhadas por elas, uma mensagem em um idioma desconhecido no momento. Mas tudo carrega uma aura de... Uma aura de ilusão. Que idiomas vocês falam?
Vá.
Messias, tu fala. Eu esqueci que é pra ti. Tá, é... Seguindo pelos pilares, tu vê que é uma mensagem infernal. Tá? Bem-vindos ao meu lar. Espero que tenha uma estadia maravilhosa. Limpem os pés antes de avançar pelas portas e venham me encontrar. Estou esperando por vocês, guardiões.
Eu vou olhar pro pessoal e vou dizer pra eles. Bom, isso a princípio é uma...
Embaixo, no pilastro do meio, tem um E. E infernal. Alfabeto infernal.
E? Nossa, e. Eu vou passar a mão, assim, né? Tipo, o Messias, ele tá lendo, assim, tipo, com... Lendo e passando a mão nas escritas. Aí ele vai virar pro pessoal e vai dizer: bom, isso aparentemente é uma mensagem de boas-vindas. Parece que alguém está debochando de nós. Mas...
Quando...
Ele está nos esperando. O Messias está bem confuso lendo essa porra. E sua assinatura é apenas um... E.
A Medley vai dizer: tomem cuidado, aqui dentro tem alguma magia de ilusão e algo que pode talvez mexer com a mente de vocês. Messias, quando... principalmente.
Não entendi o motivo.
Quando tu vai avisando da possível ilusão, o Messias tava passando a mão pela pilastra, ele lê pra vocês a mensagem. E a aura ilusória, tá, se apresenta pra vocês. Vocês veem um grupo de diabos e demônios carregando o corpo do Huanhai, o corpo da Fei e o corpo do Canas, desacordados. Não, a Fei e o Canas são acordados, mas eles estão pendurados, assim.
Tá, e o Huanhai foi despedaçado, destroçalhado, não foi?
Não, ele ainda não. Estocado.
Por enquanto, ele só foi estocado. Mas são seres espectrais, esses diabos e demônios carregando a Fei e o Canas. Eles atravessam essa porta de baixo. E quando está acontecendo, uma figura entra atrás deles, mas ela não é visível. Essa é quase a verdade no Fullmetal Alchemist. É só um boneco, tem um contorno azulado para mostrar que é espectral, magia. Ele vai avançando atrás do grupo, ele para do lado do Messias, olha na direção dele, continua seguindo o grupo. E eles atravessam essa parede e a ilusão aparentemente continua, né?
Tentei poder... Maluco,
insano. Qual parede eles atravessaram?
Tentei poder mensagem.
A de baixo, essa aqui, ó.
O Messias, obviamente, né, quando ele vê essa, quando ele vê essa, essa ilusão, ele se deixa levar pelo sentimento. E ele vem até aqui e... Quase nunca. E ele vem até aqui e tenta atacar, né, o que aparentemente tá levando o corpo da Fei. Mas, obviamente, sem sucesso, ele acaba, acredito eu, que atacando a parede, né.
Uhum, bate na parede, tá na situação reta, tá arma atinge a porta, é uma porta de pedra. Se tivesse uma armadilha, seria ativada, mas não tem, aparentemente. Crava na porta, mas tu consegue tirar. Só deixa a lasca ali.
Desgraçados. Todo mundo viu isso?
Sim. Bom. É a ilusão que eu falei. Está aí. Agora, basta saber o que faremos, porque eles estão esperando por nós. E eles nos conhecem e provavelmente nossos truques também.
Como eles conhecem a gente? E principalmente, ao ponto do Messias. Porque ele olhou diretamente para você?
Eu não tenho a mínima ideia, o Gnomo, por que ele me olhou. Sei lá.
O que você está falando?
Você?
Fale comigo. Não, fale comigo. Aí eu vou em direção à porta. Eu acredito que não tem mais sentido nós tentarmos nos esconder. Porque só... seguirmos adiante é o jeito.
Bom, se eles estão nos esperando, que assim seja, vamos mostrar pra ele do que nós somos feitos. Não é, Medley? O Messias já tá fazendo uma gracinha com a espadinha dele ali, fazendo uma chacoalhada.
Ah, quando o Messias fala isso, olhando pra Medley, a Medley segura mais forte o cajado, sai umas faísquinhas, e daí ela fala com toda certeza, vamos logo.
Mano, que
encontrar nossa capitã e nosso companheiro.
Mano, que bonitinho. Porta, eu imaginei muito a Medley agora, tipo o rabinho do Pikachu quando ele fica bravo, sabe? Soltando a faísquinha.
A porta fechada, mestre?
Enquanto eles estão falando, eu vou ao lado do humano que nos ajudou a escapar. Aí eu falo. Enquanto você, mano, o que você faz nesse plano sombrio?
Ah, verdade? Eu havia esquecido desse homem. Quem é você, chifrudo?
Ele não era uma tartaruga?
Ele era. Me chamou Brynjar. Brynjar quem?
Quem?
Meu grupo. Isso.
Isso, que filho da
puta. Meu grupo foi atacado aqui. Fui capturado junto com o meu grupo, mas infelizmente eles foram mortos por essa podridão que estava ali fora.
O que diabos você e o seu grupo estavam fazendo nesse reino de sombras?
Tu foi... Desculpa, eu... No, como não teve na outra sessão pra eu te dar o gancho aquele, eu esqueci agora. Vocês estavam, Brynjar, atrás de um templo de Melora nas montanhas de Sirius, se eu não me engano. Depois a gente conferiu a montanha, mas era uma montanha. Em Wildemount. Vocês foram atacados por um grupo de demônios, diabos, liderados por uma maga. Por um mago, na verdade. E tu acordou aí.
Vocês ouviram a voz do além?
Oi?
De onde veio isso? Mostre-se, revele-se!
Ela...
Parece
ela
que alguém explicou algo.
E
foi uma intuição. Eu posso, mestre?
Pode, mas aí tá passando o carro da melancia, eu tinha multado aqui.
O carro da melancia.
Tu vai abrir a porta, é isso?
Não, quero saber se eu posso rolar a intuição pra saber se ele tá mentindo ou falando. Eu rolei um 15.
Parece sendo honesto. Nenhum grande motivo pra desconfiar
dele. Vou chegar bem pertinho dele, coçando a minha barba, cerrando os olhos. E por que estavam indo atrás de um templo de Melora?
É, voz além?
Voz além, tu tava simplesmente atrás de tesouros ou atrás de itens preciosos pré-divergência.
É, na verdade eu falo assim, o clérigo do nosso grupo tinha alguns interesses com aquele tempo. Não questionei muito, já que eu confiava nas palavras dele. Fomos atacados no caminho.
O nome dele era Bartolomeu.
Não
Bartolomeu Cum.
Bartolomeu?
Meu Deus do céu.
Eu vejo que o anão tá meio desconfiado de mim, eu estendo a minha mão. Falo, como você pode ver, eu não tenho nenhum braço. Por que vai desconfiar de mim?
Eu vou chegar perto do Akdov e vou botar a mão no ombro do Akdov e vou dizer: fica tranquilo, Akdov. Deixa que eu resolvo. Aí eu vou chegar perto do Brainiac e vou falar pra ele: pô, Bartolomeu, né? Então parece que ele continua cuidando de nós. Bom, se você é um amigo de Bartolomeu, eu também é o meu amigo. Aí eu vou olhar pro Akdov e vou dizer pra ele: tá tudo bem, Akdov. Eu assumo a responsabilidade por ele.
Você conhecia esse clérigo?
Sim. Fazia parte dos guardiões de Saltmarsh antes de ir resolver algumas coisas pessoais.
Ele foi um grande aliado. Então, com certeza.
Tem certeza que é o mesmo aliado?
De lealdade inquestionável, Akdov.
Não. Quer dizer, é o mesmo. Pode ser um outro Bartolomeu.
A Medley vira pro Kane e pergunta: ele era um elfo meio idoso, uma voz pigarrenta de tabaco, esse tipo assim?
Creio que sim. Se a voz além confirmar pra mim...
A voz além tá falando contigo no chat agora. Ah, tá. Agora tá falando por telepatia específica.
Eu ponho o dedo na testa, assim. É.
Bom, então, Sr. Akdov, com certeza mesmo da Bartolomeu. Duvido que outros... Bom, existam outros como ele.
Não existe outro clérigo Bartolomeu nesse universo?
Bom... Então parece que senhor Kane... se poderá acompanhar... a gente. Se você quiser.
Pô, não vejo motivo pra... querer estar lá fora.
Eu acho que...
Eu não garanto sua segurança.
Infelizmente nós estamos numa missão de resgate aqui, o cidadão Kane, mas... O... Infeliz... Porra, só fica perto da gente aí, tá tudo certo.
Tudo certo. Estendo a minha mão. Quando, se você olhar pra ela, você vai ver que, na verdade, não é um braço normal. São várias raízes que formam uma mão.
Você vai olhar e vai sentir um pouco de nojo, assim, já vai virar, já. Até tá bom. Pode baixar a mão aí, tá?
Fascinante.
Eu vou chegar perto do Akdov e falar: Akdov, tu fica falando aí do homem gato e de mim que sou chifrudo, mas o cara é uma árvore.
Ué, ele tem um braço de árvore? Algum problema com pessoas que perderam o braço? Ó, mostra meu braço aqui.
Então, quem fique por perto.
Eu vou olhar pro Akdov e vou falar: nenhum, Akdov, até porque eu também perdi um.
A Medley vai. Vai, Akdov.
Quê?
Pode falar, não, eu só falei, tá. Perdeu?
Perdeu? Perdi um braço.
A Medley fala: bom, vamos parar com as histórias por aqui. Aí ela vira pro Kane: você era aquela tartaruga gigante, não era?
Sim.
Consegue fazer aquilo novamente?
Mais uma vez hoje.
Vai ser necessário, vamos seguir em adiante.
Mais uma vida.
Tudo bem, já! Vamos avançar. E Narui. Aí eu começo a empurrar a porra.
Só para de invocar esse deus de bandido aí, esse tal de Já aí, que isso aí eu não gosto, não.
Já não é um
deus. Parte de baixo aqui, dá
um lado.
Tá bom, então tá tudo bem.
Já expressou na nona.
Desculpa, eu achei que era uma expressão. Vai abrir
a porta de baixo ou da direita, Kidav?
Qual foi a porta que eles seguiram na ilusão?
Essa.
Foi de baixo.
Mas abre essa porta pra ver, pra não ver se tem tesouro. Não sei.
Tá, mas mestre, as duas portas não. Era só aquela aura de. Ah, encantamento, não.
Ilusão, tá? É uma magia que tá na. Como tá? Eu vou falar porque tá na lista de magias de bruxo. De mago, no caso. É o tipo de ilusão que é pra. É uma mensagem. Assim, tipo, eles deixaram pra vocês verem.
Só tem isso, não vai ter, tipo, armadilha mágica. A princípio não tem isso.
Não, a princípio não tem mais nenhum outro tipo de traço mágico, fora itens que estão entre vocês.
Tá. São conhecidos, agora o Medley também sabe que tudo que tem ali no Kane também, ele deve ter algumas coisinhas ali com ele. Bom, iremos ir por onde? Seguiremos as ilusões ou entraremos nessa outra porta?
Eu voto em seguir as ilusões. Tem uma grande probabilidade de ser uma armadilha, mas mesmo assim ainda é a nossa melhor pista.
Sim.
Eu não gosto nem um pouco desse lugar, mas temos poucas escolhas.
Vamos lá. Eu abro a porta.
Tá. Quando tu abre a porta, nada acontece. Tu vê o outro lado dela. Pera aí. Mas deixa eu dar a descrição da sala primeiro. Vocês veem grandes esferas prateadas, tá? Metálicas pelo menos, mas elas vão crescendo de tamanho e vocês veem que correndo pela superfície delas, de vez em quando vocês veem uma pequena eletricidade, um negócio e vai. Elas parecem carregar a eletricidade. E Medley, agora que tu tem visão delas, né, de ter uma gente, tem um negócio de não passar pela parede, tá, por pedra, elas emitem uma aura mágica de evocação. É a tua área mágica, basicamente. Tua escola mágica. Gente? Alô?
Alô? A Medley, alô. A Medley vai avisar. A Medley vai vir aqui pra perto e vai avisar. Cuidado com isso daí. Provavelmente tem a ver com alguma magia poderosa.
Onde é que você disse? É nas paredes?
Nas esferas. Assim como a descrição do grid. O resto das paredes... não. Vocês veem isso, vocês se avisam, né? As paredes estão limpas ainda, tá? Mas a ilusão continua por esse corredor, tá? Vocês veem eles sendo carregados por aqui, a mesma procissão, de certa forma. Mas, pela ilusão, essas esferas não estão aí, elas vão descendo conforme eles passam. Então, controlado pela pessoa, né?
Daí. Vou pegar o meu malho, com o malho em mãos eu vou começar a descer.
Tá, faz uma salvaguarda de destreza.
Você vai levar um fogo na cara, bicho.
Move, tem vontade. Faz uma salvaguarda. Tu tá. Tudo bem? Tá, tudo bem. Não é só quando tu tá em fúria, né? Sempre confundo, mas tem. Não. Pode fazer.
Quinze.
Tá, só um segundo.
Isso, fechou.
15. Demorou um monte pra sair o dado aqui. Tá, 15, tu passa. toma metade de... Soma 2 pontos de dano elétrico quando você se aproxima a 1,5 metros da esfera e um pequeno relâmpago sai na tua direção. Fraco. É, a fonte de energia é fraca. Só você sentia quase um... Botou dentro da tomada.
Essas esferas, elas são carregadas. Vamos passar por... Porra, mas não tem como passar por elas sem se aproximar.
Tem, teleportando.
E se a gente as destruí-las?
Tá boa. Vou aproveitar que eu ainda não saí de perto dela e eu vou atacar ela. Vou bater nela.
Tá bom.
Mas, cuidado, será que ela...
Pode... Pode rolar um acerto.
É, cuidado, senhor Akadov. Eu acho que não vai funcionar.
21.
Você tem vantagem?
Usei Reckless.
Tu pode usar Reckless fora de fúria?
Posso. Oxi. Nem toda a mecânica
Sério?
Do
bolo
funciona só em fúria, cara.
Ô, louco.
Oxi.
Ah, tá. Achei que era fácil.
Velho.
Tudo bem. Teu malha acerta a esfera, essa esfera é um pouco mais fraca, tu vê uma pequena rachadura, mas a eletricidade ricocheteia em ti de volta, toma mais 5 pontos de dano.
Tá, mas eu destruí o negócio?
Tá rachada, tu causou dano pelo menos.
Eu acho que nós vamos ficar aqui por muito tempo se nós tentarmos destruir todas elas uma por uma.
São bastante resistentes.
Tem uma outra porta ali, talvez não seja o ideal, mas... Talvez devêssemos.
Elas estão presas no chão, mestre? Claro, coisa do tipo?
Estão flutuando a poucos centímetros do chão.
E quando eu bati, elas continuou paradas? Ela não foi empurrada?
Ela foi... empurrada um pouco. Ela, tipo, moveu e voltou pro eixo dela.
São esferas não? Grandes, mestre?
Tamanhos variáveis. A ideia acompanha pelo tamanho do grid, mestre.
E quanto de altura, mais ou menos, elas... Ou melhor, desculpa, qual a distância entre elas, mais ou menos, entre elas e o teto?
Entre elas e o teto tem pelo menos... Elas desceram depois que eles passaram, né? Pra cima, tem mais uns 4,5 metros.
E elas dão dano a partir de 1,5 metro, é isso? Pela conclusão que a gente tirou...
Aparentemente sim, pelo menos a primeira.
Homem gato!
Exatamente.
Ah.
Exatamente.
Veja se no final do corredor você encontra alguma coisa para desarmá-la.
Agora você quem me ajuda, né, safado?
O quê?
Vai lá, o baixinho.
Mestre, qual a possibilidade? Qual a possibilidade do meu personagem? Só tem 4 dessas porras aqui?
Aparentemente sim.
Qual a possibilidade... O Mestre, ele tá enxergando lá, ele tá vendo que não tem mais. Qual a possibilidade do meu personagem pular esse deslocamento inteiro aí com o meu atletismo?
Porra. Porque você tem que ter altura, cara. É difícil.
Exato.
Você fazer uma noção de...
Eu acho que ele...
É muito alto. Muito alto. Mas eu vou dizer que... Tá? Calculando isso. Falando um teste de inteligência. Cara.
Teste de inteligência, beleza.
É...
Tranquilinho. 15.
Não é resistência, é inteligência pura. Então foi 12.
Foi 12?
É habilidade. Tá. É habilidade.
Ah, perdão. Como se fosse
resistência. Tá. Tu pode tentar pular um de cada vez, não todos. E tendo 1,5 metros. Deixa eu ver. Sua melhor chance é pular daqui, tá? 1,5 metros é aqui na esfera.
Até aqui.
Tu pode pular até aqui ou até aqui se tu vir pra cá.
Meu, entupiu de ping agora, eu não consegui enxergar eles. Deixa eu dar zoom pra caralho. Eu tô aqui. aqui e eu posso pular aqui. E aí eu fico a 1,5 metro de aqui, todas.
Pela altura tu consegue pular.
Vai terminar 1,5 metro, não vai adiantar nada.
Não, aqui eu não tô 1,5 metro, cara. Aqui eu tô fora do 1,5 metro.
1,5 metro dessa esfera aqui tá atrás de tu, né?
Não, mas eu posso pular aqui.
Eu tô considerando o quadrado que ela toca, tá? Então se tem um cantinho pra fora, ela pega.
Tá, eu vou tomar dano. Pô, então se eu...
Então por que quando eu vim pra cá eu tô me dando dessa aqui?
Porque a menor... Ah,
eu vou tomar dano se eu pular aqui então, mestre?
Tem que se aproximar. A porta tá aqui, ó.
Onde é que tá a porta? Mas eu vim aqui, você falou que só tá considerando o quadrado que ela tá.
Tá, então eu vou tentar efetuar esse jump aí, sim. Eu preciso rolar aí pra pular.
Tá fazendo um teste de atletismo.
Com certeza.
Atletismo. É porque as menores...
Tá feito no 23,
hein? É 20? Tá muito atrasado no Faircast, não sei porquê.
23, tirei.
Pera aí.
O nome disso é lag.
Tudo bem. Tu consegue facilmente pular pro outro lado. Tô voltando pra sala porque tava muito atrasado as rolagens e tudo.
E agora, pulando aqui, eu posso tentar pular pra cá. Aliás, eu posso andar, segundo, na verdade, segundo. Um aqui.
Tu pode tentar.
Cá. Vai meu atletismo então aí de novo, mestre. Eu vou me deslocar aqui, que os guris vão bravo. E eu estou a... Estou safe, então aí eu vou... Eu vou gritar pro pessoal. Pessoal, aguardem um minuto. Eu vou ver se eu descubro algum jeito de... liberar a passagem.
Beleza. Tá.
Enquanto isso, aqui... Queria ver se tem alguma coisa desse lado aqui. Às vezes algum mecanismo, alguma coisa.
Essa parede aqui na tua frente... É só uma cortina escura. Tipo assim... É uma parede lisa, de completa escuridão.
Mestre, eu tinha perguntado se daria pra fazer algum. Daria pra fazer uma percepção pra ver se tem alguma coisa nessa sala que a gente tá. Algum mecanismo? Queria saber se eu posso fazer uma percepção pra ver se eu acho algum mecanismo nessa sala que a gente tá aqui.
Pode tentar. Se você tentar pular, que o Dove pode enrolar também atletismo, se quiser. Três de percepção. Não parece ter nada. Essa sala limpa, uma sala de entrada, boas-vindas, etc. O Nokia tem a visão limitada por causa do plano das umbras, tem que chegar mais perto da porta pra enxergar pelo corredor. O que vocês vão fazer?
Eu posso passar a mão ali, o que é uma cortina que tá na minha frente, é isso?
Tu pode se aproximar, é aqui onde tem um limite. Quando tu vai encostar nela, a tua mão atravessa. Não acontece nada com ela. Se tu puxar, tu vê a tua mão normal. É uma parede de escuridão mágica.
Eu vou olhar o pessoal e vou falar. Gente, mais magia. Ao que tudo indica, é apenas uma parede. Eu vou atravessá-la.
Não, espere por nós. Nós temos que arrumar um jeito para os outros passarem.
O homem gato consegue pular em...
Mas ele é o único. Volaf não conseguiria.
Eu sou muito gigante para ela.
Eu vou vir até essa porta.
Por que o Volaf não passa tomando dano e vem se curando?
Porque ele gastaria... A cura dele, ao invés de gastar com nós.
É o preço que você paga.
E aí eu vou abrir essa porta aqui. Paciência.
Tá.
Messias vai aguardar, mestre. Eu vou aguardar, inclusive, sentadinho. Eu vou me sentar ali, ficar em posição de lótus, descansando aí, ver enquanto o pessoal tenta fazer a função deles.
Só vai querer atravessar?
Não, vou esperar todo mundo. Tá louco.
Eu abro essa...
Os caras querem que o homem gato resolva.
Tá, isso. A porta se abre pra uma nova sala, mas dessa vez ela não parece tão nova, tão limpa. Você tem noção de que...
Já volto.
Eles prepararam um caminho pra vocês. Tem alguns... ela tá suja de sangue. E tem um cheiro de morte no ar, assim, cheiro de corpo podre.
Isso aqui é uma outra porta?
E tem uma nova pilastra de mensagem aqui na frente.
E o que que tá escrito?
Tá escrito em infernal. E essas paredes aqui são paredes em escuridão mágica.
Mas eu falo em
infernal. Tá, voz travou pra mim. O que mágico?
É, escuridão. Escuridão mágica.
Ah, valeu.
Escuridão obrigado. Mágica. Tá tudo travando.
Eu falo infernal.
Tá. Quando se aproxima... Quando tu se aproxima... a mensagem fala... Deixa eu ver... Deslocamento. Uma única palavra.
Deslocamento.
Tu vê que, ao contrário da primeira parte, que era preparada pra receber vocês, né? Pro bom ou pro melhor, essa é uma placa de avião, um lembrete. É um deslocamento.
Tá. Isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui são pilastras, né?
Uhum.
E a parede tem escuridão mágica ali, correto?
Sim. Messias, tu tá escutando parada, depois de um tempo tu começa a ver que tem um som...
Mestre, me desculpa, minha mãe, tá ouvindo?
Muito baixo.
Que tu repita pra ver.
Tá tudo bem. Tá ouvindo agora?
Agora tá. Sim.
Parada aí onde tu tá, tu começa a perceber agora que tu chegou e tava agitado depois do pulo, tu tá escutando um zunido baixo e sempre presente.
Ok. Onde é que tá o resto do pessoal ali, gente? Que todo mundo subiu? Eles entraram na outra sala?
É, na outra sala, a gente tá aqui.
Faz
na outra
um
sala.
Teste de percepção se tu quiser identificar onde é que tá os unidos. Do eu outro lado, o eles?
Não, 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 eu quero identificar os unidos mesmo, mas eu só perguntei mesmo onde é que. É porque eu não tava aqui, né? Eu não
vi isso ainda.
Percepção.
Pode rolar uma percepçãozinha aí, só pra gente ver.
22.
Beleza? Ela tá nessa direção aqui, ó.
Pode pingar. A cara...
Nokia, tu vai querer fazer alguma coisa? Se tu quiser, tu pode correr pela parede até o outro lado. É só isso.
Caralho.
Não tem nenhum teste, querido. É só isso. Se ignorar a armadilha, tu pode.
Nossa, mas...
elas estão flutuando a poucos centímetros do chão, assim.
Nada.
O Nock, então, ele concentra os chakras nos pés, sai correndo, ele faz uma curva. Quando começa a cair do outro lado, ele salta, faz uma cambalhota no chão e para do lado do Messias.
Um pezinho.
E aqui é uma parede de escuridão mágica.
Nokia, o que você acha, nós?
Só queria atravessar.
Algum tipo de zunido desse outro lado? Vamos atravessar?
Vamos.
Isso foi um não ou foi um vamos?
Bora.
Então que se foda, então. Que se foda, então. Messias só vai mandar um que se foda e vai, então. Tirim! Messias vai dar um tirim antes.
Tá. Aqui ou aqui? Eu aqui.
Pega minha espadinha.
Nokia, salvaguarda de destreza.
Tá.
Eu queria fazer só um teste primeiro. Se eu boto a minha mão nisso, a mão atravessa, né?
Peraí. A mão atravessa, a mão do Messias atravessa.
Quando eu tiro
a mão, sabe que se tu encostar nessa... Uhum. Nessa área aqui, ó, não, aqui, tá vendo o mapa? É a área da eletricidade da esfera, pelo que vocês viram.
Então... Não passa ali, Noca, não passa ali.
Tá.
Quadrados são os únicos que você tem pra se mexer.
Meu, vou ligar a espada, mestre. Entendeu? Eu só vou botar a cabeça pra dentro da escuridão mágica e tirar rapidão.
É isso que eu queria fazer a mesma coisa.
Tu vê um corredorzinho de 1,5 metro, 1,60 metros, talvez. Do outro lado tem outra parede de escuridão mágica. Essa não parede de escuridão mágica, não tem nenhuma armadilha, vocês atravessam. E flutuando dentro desse corredor, vocês vão ver uma pequena esfera negra. Ela tá zunindo e girando perpetuamente. É o Messias atravessa primeiro. Grupo da sala de cima, o que vocês vão fazer?
Bom, a gente só tá olhando essas paredes.
Bem, como a gente não sabe que ele atravessou, eu vou entrar na sala e eu vou procurar pra ver se encontro alguma coisa.
Cada canto dessas paredes tem essa parede de escuridão, né? Cada canto, né?
Porta também?
Oi?
Cada canto dessa parede.
Eita, peraí, tá
todo plano da Umbra.
Todo plano da Umbra.
Termina, mestre. Depois vai o DJ e depois vai o Canas. Tá um em cima
do
outro.
É que eu tô travando no Discord. Todo plano da Umbra é escuridão. O fim do corredor. Que é escuridão mágica. Esses limites são escuridão mágica. Aqui, ó.
Era isso que eu tava perguntando.
Não, mas eu não queria saber. Agora a gente vê aqui, eu tava falando isso aqui, isso é uma porra.
Tá, o que...
Então...
Ah, tá.
Eu vou aqui. Dar uma...
Que... Tá. Pode, desculpa, pode falar.
Não, pode falar, eu só tava falando. Tá.
Não, é porque o teu som aqui, eu não tinha controlado ele ainda, normalmente eu tenho ele mais alto pra eu te ouvir melhor. Pode falar aí. Aí eu te interrompi porque eu não te vi falando.
Não, só pra saber... Só pra saber se tu vai descrever mais alguma coisa, porque senão eu vou tatear tanto o pilar quanto as paredes pra ver se eu...
Faz miau.
Percebo alguma espécie de... Disjuntor.
Pode rolar uma investigação, por favor.
Que isso, cara?
Eu... Falei que ia dar vantagem, acho que não deu tempo. Não, falou investigação ou percepção?
Investigação.
Eu queria dar vantagem pra ele.
Tudo bem.
Voltando naquele lance de ter proficiência, por isso que eu te perguntei.
Sim, eu sei. Mas bem. Pode falar com vantagem aqui, Dolph. Pode falar mais uma vez.
2.
Tu rolou com vantagem?
Sem vantagem foi 0.
Ah, tá. Demorou pra sair o dado. Tu tá tateando pelas paredes. Quando tu chega nessa parede aqui, cai por ela e tu chega numa nova sala. Medley tá do lado, tu vê que ela caiu. Essas magias, essas paredes têm. Eu não tô podendo abrir faz tudo agora, tá abrindo no meu noite. Mas ela tem a mesma escola de magia da magia escuridão, Darkness, tá?
Uhum.
Esses limites aqui.
Eu pego pra ti,
Diego. Não, esse não. Esse aqui também, esse aqui.
Eu volto, é evocação, eu volto.
Medley?
Oi?
Tá. Tô volta aqui.
Tá. Ali do outro lado tem um caminho que se divide em outros três. É, onde estão aqueles dois? Acho que nós devemos acompanhá-los.
Não devemos nos separar aqui dentro. Vamos lá chamá-lo.
Vai ser bem difícil atravessar.
Onde estão aqueles dois?
Eu não vejo eles daqui mesmo.
Messias, enquanto vocês voltam pra procurar, não, teria que entrar pra essa sala aqui.
Também não, chegar perto. Estão...
Como é que tá o limite de visão de vocês, né?
Eles atravessaram a parede.
Nokia, quando o Messias atravessou a parede de escuridão mágica, tu não tá vendo mais ele. Se ele falar, ele te escuta, tu escuta ele e tudo. Mas o Messias na tua frente, tu vê uma pequena esfera zunindo. Negro, escuridão. Se quiser falar um arcanismo, alguma coisa do tipo assim, mas...
Com certeza, armadilha.
Tanta proficiência mágica.
O Messias, ele vai querer rodar sim pra tentar... Mesmo não tendo a proficiência necessária, ele vai rodar aí. O que eu posso rodar? Uhum. Posso rodar investigação? Posso...
Arcanismo, o mestre disse.
Arcanismo.
Vou rodar um arcanismo aqui, vou tirar um 20 no arcanismo.
Eu posso atravessar essa porta também, cara? Que eu vi o cara aí, eu vou
16.
Ficar aqui do outro
lado, pode, mas o mestre tá do outro lado, se barrar nele.
Eu tirei 16, mestre, no arcanismo. Eu sei de alguma coisa?
16? É muito improvável que tu saiba sobre esse item específico. Mas, estudando necromancia, tá? Então vou por esse lado. Meios de combater necromancia e tudo, pelo teus objetivos, né, e habilidades. Essa esfera emana e parece ser uma esfera de energia necromântica concentrada. Ela parece estar tentando puxar o ar em volta dela e puxar vocês e qualquer coisa assim, mas vocês estão longe o suficiente.
Tranquilo, eu vou dar um passo para trás, então eu vou atravessar a parede de volta.
Tá.
Aí a gente vê o guarda com farolete.
No Nokia, né? Vocês voltam.
O Messias, a partir do momento que ele atravessa a parede de volta, ele olha o Nokia de cantinho assim. O Nokia olha pra ele assustado com uma seda na mão e um conjunto de ervas medicinais na outra, assim, ó.
Eu vou olhar pro Nokia e vou falar.
Pego no furo.
Armadilha.
Armadilha, coisa boa.
Com certeza, armadilha.
Vamos pro outro lado então?
Eu vou gritar pro pessoal: armadilha!
Não abaixo.
Eita, eu vou sair daqui da porta.
Vamos voltar pro outro lado, vamos voltar pro outro lado.
Vambora.
Eu não vou passar aqui, eu já tô ligado. Já, ainda mais que o Messias, ele sabe como é que funciona o Bruninho. Então... O Bruninho é vagabundo, o Bruninho preparou a armadilha, eu vou cruzar a armadilha.
Encontramos outro caminho. Podem voltar.
Aí, ó, perfeito. Então, o Messias vai vir aqui, vai fazer o testezinho. Posso fazer dois testes direto aí pra saber se eu... Vou fazer dois atletismo voando aí.
Tu quer investigar o outro lado, Nokia?
Que outro lado? Esse aqui?
Tá aqui.
Não, só esse. Essa parede aqui que tu também não atravessou, Messias. Quando...
Tchum.
Essa aqui também é a parede mágica, tá? Que eu te falei.
Qual? Onde?
Essa daqui? Aqui.
Aqui,
ah, sim, entendi, Messias. Entendi.
Pode atravessar o corpo do Messias.
Entendi.
Pois é, eu não entendi nem o que você falou, Bruno. Não sei se travou ou eu...
Tá, não, é porque tá travando. O Nokia só volta correndo, ignorando a armadilha. E fala que tu poderia atravessar aqui e essa outra parede que tu não viu, que tu não atravessou, mas
também essa também é escuridão mágica, sim.
Escuridão mágica.
É quase como se fosse uma... Como é que chama? Ah, velho. Porra, nos submarinos tem as suas... Enfim, a sala foi dividida ali em mini salas ali, com escuridão mágica. Compartimentos ali e elas estão cercadas
por escuridão mágica. É uma esfera negra.
Com uma esfera negra junto.
2 pés de diâmetro.
2 metros?
2 pés.
2 pés de diâmetro.
Ah. E eu suponho, pessoal, que ela tem uma energia necrótica poderosíssima.
Do outro lado?
Eu já atravessei, rodei 2 de atletismo ali e passei. Alô, Bruninho?
Não rolou, não?
Rolei, sim.
Rolou, sim? Rolou, sim?
De DC, rolou, tá 16 lagado, e 27. Tá de 16 e 27.
Tá, o primeiro, tá, o primeiro você consegue, tá. Saiu só agora.
Ô, Bruninho, tu...
Eu, inclusive, tô... Pode falar.
Não, não, se tu quiser um time aí pra reiniciar teu PC, alguma coisa assim, a gente pode pausar aqui.
Não, não, eu não tô no PC, eu tô abrindo o Firecast em outro PC pra ver as rolagens de vocês.
Ah, ok.
Não precisa travar, não precisa parar, não.
Celularzinho?
Tá.
Achamos outro, né? Achamos outro caminho?
Vamos lá. Medley...
Quanto?
Pela descrição de energia necrótica sendo puxada e não sei o que.
Eu vou falar que é a mesma spell que trouxe o pessoal pra cá.
Não é a mesma spell. Faz um teste de arcanismo.
Eu dou vantagem pra
ela. Se ela falou, tá falado.
Não, ela pode falar, mas não tem como dar vantagem porque é teste de conhecimento.
Ah,
que ela tá tentando se lembrar de alguma coisa.
24.
24, a descrição, pelo que tu já estudou com o... Tu lembra de um dia que tu estava estudando com o Keredec na torre dele? E ele estava falando sobre objetos de destruição. Né, magias, né, necromânticas poderosas. E tu lembra que ele te falou sobre um objeto chamado de esfera de aniquilação. É basicamente um buraco negro portátil. Uma pessoa com entendimento mágico, arcano, qualquer pessoa pode falar um arcanismo, mas um conhecimento mágico arcano pode tentar controlar essa esfera. E ela destrói e devora tudo que toca ela.
Perfeito. Claramente uma armadilha, então, Medley. Presumindo que a Medley passou esse conhecimento pra nós, né?
Com certeza uma armadilha, mas também um item muito valioso.
Infelizmente nós não temos como saber, né, se ela está ou não sob o controle, já sob o controle de alguém. Mas obviamente ela não estaria parada no corredor ali de graça, né?
Realmente é um fato.
Já temos bagagem suficiente para saber que, com certeza, toda aquela novelinha dela se mexer e tentar atacar alguém, enfim.
Vou só começar a sugar a gente passando.
E aí todo mundo sabe que o Messias ele é muito ruim em teste de destreza, pessoal, então não tem como.
Bom, eu acho o teste de destreza super suave.
Temos que...
Vamos
seguir por aqui e tomar cuidado para que isso não venha em nossa direção.
Com certeza.
Vocês vejam esse item, por favor, se sigam para o mais longe possível. Vamos na outra direção.
Não precisa repetir, senhor.
A senhora pegou pesado.
Bah.
A senhora magoou?
O pior é que às vezes precisa repetir mesmo. Aqui, Davi, tu vai querer atravessar a parede mágica?
Bom, quando eu vejo todo mundo chegando, aí eu atravesso. Pessoal, tipo, aqui.
Eu não consigo puxar meu token, gente. Alguém pode puxar meu token, por favor?
Ainda tá grudado na parede, que tem um trequinho ali.
Eu não consigo arrastar ele, Bruninho.
Enfim, vocês vão atravessando um depois do outro, imagino.
Ok.
Esses, os dois lados...
Faz o pessoal pra trás.
Vocês veem... Tu vê aqui, Dove, quem for avançando mais... Essas duas plataformas, vocês veem seres humanoides pendurados por correntes. O que parece ser uma piscina de sangue. E esses corpos parecem estar secos já. Então, eles estão cheios de cortes... pelos corpos deles. Parece ser
sangue.
Um jeito drenar o sangue, exatamente. Drenar o sangue deles.
Apertando o meu símbolo sagrado da
viu e capaz de algo assim.
Eu sussurro. Que os corvos da morte guiem suas almas.
Visivelmente eles são diferentes dos nossos companheiros cujas quais estão presas aqui dentro. Tipo, dá pra notar que não são eles? Ou se existe facilmente... a dúvida?
Facilmente diferenciado.
Beleza. Eu vou saber se o desespero não tomava conta do personagem.
Muito bom, hein? Inspiração, como hein?
Ninguém parece reconhecer as pessoas ali, eu continuo, cara.
Eu não conheço não, pessoal. Cara, abriu 3 conversas em grupo aqui agora.
É, eu tô indo pro meu note do podcast, pera aí.
Pato, saiu de novo, bicho.
Conversa em grupo, conversa em grupo.
É só o... Vamos colocar ele.
O Firecast vai cair pra mim, mas é porque eu tô logando em outro lugar.
Então corta aí o Messi, porque a gente vai atravessar a próxima sala, então...
O que é que tá te chavando aí?
Hã? Tá, peraí. Tá, não precisa. A porta tá trancada, vocês vão atravessar pra próxima parte? O cara tá fazendo uma salada ali, velho. Tá triturando
sim,
o óleo dele.
Sim.
Tô triturando o óleozinho. Tô triturando o orégano do pastel.
Só se muta então, Nanoque, porque vai ficar na gravação.
Tá dando muito reflexo,
sim,
não?
Retorno, sim.
Uhum. Já tô no fone do celular.
Tua voz tá até afastada.
Não, mas esse barulho que tu tá fazendo aí é o som do Reco-Reco. Não tem nada demais. Tocar instrumento musical é permitido.
Tô tocando um pagodinho aqui, ó.
Desde quando música é permitida nesse programa?
Tá, a porta se abre facilmente, tu pode atravessar.
Aí tem ambiente de música.
Ei, mestre, eu só vou aqui me curar com curar ferimento nível 2, tá?
Tá. Pode rolar e somar na tua vida aí.
Pô, eu tô em cima do Okdove também, eu não vou deixar ele abrir aquela porta sozinho. Palhaçada, você daí... Se tiver armadilha, nós vamos tomar os dois juntinho.
Tá. A porta se abre. Não tem armadilha. Vocês podem seguir em frente se quiserem.
Continuamos.
Se não tem armadilha, meu, é os guri. Vou dar um teco aqui.
O que foi essa rolagem? O que foi essa rolagem aí do Volaf?
Curar os ferimentos, nível 2.
Ok.
Em mim mesmo.
Ah, tá. Então vai devagar, mensagens, vai devagar.
Não, tô segurando.
Cara, é isso aí. Que aura... Aqui tem uma aura vermelha, aqui não tem.
É a aura
é
minha.
A aura é vermelha. Minha.
Eu tenho que ter magia.
Medley, tu consegue deixar essa aura mais...
Vocês entram nessa sala...
Fraca.
Vocês vão chegando nessa próxima área. Parece ser uma... quase uma caverna de formação natural, sabe? Quase como parte da criação, eles descobriram no meio um buraco, só expandiram um pouco mais. Tem pilastras espalhadas no centro e tem novamente criaturas mortas acorrentadas a elas.
A princípio,
dessa vez vocês veem, em maioria, Tiflings.
Calma, esse ajuda
aí. Eu olho pro. O humano, né? O cara tartaruga, eu falo. Alguns dos seus amigos, já passamos por alguns deles?
Nenhum é reconhecível, Prendiá.
Não.
Messias, ele dá uma corridinha pra frente, mestre. Quando ele nota que são Tiflin, né? Ele dá uma corridinha pra frente, mega... Como é que chama? Mega... Uhum. Afobado, né? E mega afobado e vai ali mexendo nos corpinhos ali, dá uma olhadinha. Fazia muito tempo que ele não viu um Tiflin, né, mano? E porra. Deixa eu olhar pra sua.
São corpos sem posses, com roupas mínimas. Tem cortes, marcas espalhadas pelos corpos deles. Parecem ser restos de experimentos.
Engraçados estão ajudando ainda mais a aniquilar a minha raça. As modelos vão ter a pena desses malditos.
Espero que o seu amigo Bartolomeu não tenha sido pego e preso e tenha tido o mesmo fim que este.
Bartolomeu, ele é um clérigo muito poderoso, o Akdove. Basicamente impossível matá-lo em batalha.
Só espero que os seus amigos não estão sofrendo o mesmo destino.
Akidov, ele tem o Suzano, não se preocupe. Vamos continuar.
Bem, mesmo com o Suzano, o humano aqui foi capaz de ter sido pego. Provavelmente o resto do grupo também.
Enfim. Vamos continuar.
Aquele velho sabe se virar.
Vou passar a foto aqui do Bartolomeu aqui no coisa vão... pro Vini elucidar.
Senhor Kane.
Vocês podem continuar avançando pelo corredor, tá, gente? Assim que vocês verem uma coisa nova, eu dou a narração.
Senhor Kane.
Sim.
Antes de nos encontrarmos, você não soube nada desse lugar ou do mestre, a pessoa que comanda esse lugar, não?
Pela minha mensagem telepática.
Dá pra avançar, gente?
As câmeras laterais, que tu vê aqui quando tá avançando, são novamente restos de experimentos. Tu vê partes de corpos agora separados deles.
E aqui?
E vocês se aproximam da porta. Oi? Cortou?
É só um corredor. Não, aqui é só um corredor.
Oi?
Aqui é só um corredor sem saída, peraí.
Aqui tem uma porta, ó, no final do corredor. Não sei se vocês conseguem ver.
Aqui não tem nada nesse final aqui, pessoal.
Aqui, ó.
Não, eu tô falando aqui. Aqui é um...
Esses... Aí é porque eu não consegui, não tinha tirado a parede mesmo, mas é igual a outra esfera. São corpos humanoides, humanos, agora já são só Tiflins. Parecem que quem quer que seja dono desse lugar... Ele tá, como é que eu posso dizer? Experimentando com a raça Tiflin.
Eu espero o pessoal se aproximar pra vir até essa porta e checar.
Tu escuta do outro lado. Aqui, Dove, quando tu começa, vocês conversam entre si, se aproxima da porta e começa, tu encosta nela. Tu escuta... Ora, ora! Seja bem-vindo! E as portas se abrem.
Todo mundo, não sejam precipitados.
Essa porta aqui, ela também é, é uma porta de escuridão ou...
É uma porta normal, eu vou tirar ela pra ti. É só porque eu percebi que eu tinha que deixar mais coisa invisível no grid. Tá, agora foi. Oklov, como eu te mandei o link da imagem, tu manda quando da descrição, né? Quando apareceu o Tiflin.
Oi? Peraí.
Quando apareceu o Tiflin, tu manda o link de novo. Mas a porta se abre para uma grande câmera. Ela aparenta subir para além do que vocês podem enxergar, assim. Mas mesmo assim, no limite acima, vocês veem Tiflins flutuando no ar. Assim, quase aquela cena no final de It a Coisa, sabe? As criaturas estão flutuando em cima dessa esfera que no centro... Parece estar acumulando energia e acumulando sangue sendo retirado deles e pingando do teto em cima dela, que vocês imaginam ser da sala que vocês viram. Parado na frente da sala, olhando para vocês de braços cruzados. O Akdov manda a imagem, por favor. Não é a que vai ser sempre cara nova.
Eu mando o token, eu mando...
A imagem, token, imagem.
Show.
Vocês veem esse tiefling. O Messias reconhece imediatamente como um dos tieflings que estavam dentro da casa de madeira que o Arkin mostrou para ele. Ele tá de braços cruzados, ele anda um pouco, ele se aproxima de um dos pilares e se...
Ah, mas ele me mostrou, ele me mostrou o Tiflin quando o Tiflin era criança, mestre. Você continua?
Sim, sim, sim. Mas tu reconhece ele como... Parece o Tiflin que tu viu antes, sabe?
Ok.
Ele tá encostado ali. E... Alguém tem visão de 18 metros? No escuro?
Eu.
Tem, né? 9. Tu olha pra cima e tu vê... 18 metros acima de ti... Um... Tritão flutuando. E 3 metros pro lado dele tá uma elfa do mar flutuando. Olha, pela descrição, imagina quem seja.
E como é que eles são? Conscientes, inconscientes?
Como eles são? Ah, eles são no momento inconscientes. Inconscientes. Ele fala... Há quanto tempo não nos encontramos, meu irmãozinho?
O Messias tá em choque.
Tipo eu. Acredito que você não me conhece. Eu sou R10. E ele faz uma longa reverência pra ti.
Silêncio. Silêncio é a minha resposta, parceiro.
Peraí, ele é quem?
Você é o maldito. Você é o maldito que é responsável por tudo isso.
Maldito. Sim, sou eu. Vocês não estão andando, vocês não estão vendo por causa da visão escura, mas alguns passos do fundo da sala se aproximam e vocês veem a Paradox vindo. Opa! R10.
R10?
Aham. Uhum.
O mago da bola? O bruxo?
O bruxo,
o mago da bola. Do outro lado...
Maldinho. Ele mesmo,
o bruxo. Caralho. Do outro lado, chega o Paradox. Ele vem caminhando, também de braços cruzados e com um rosto muito sereno e... Vocês chegaram mais cedo do que eu estava esperando. Vamos, entrem. Acredito que R10 tem assuntos a tratar com vocês.
A única coisa que nós temos a tratar aqui é libertar esses dois.
As paredes, essa sala que é cilíndrica, tem gravuras de demônios, diabos, mortos-vivos, draconídeos. São imagens em cima de imagens que elas sobem e cobrem todo esse cilindro. Até onde a visão de vocês alcança. Você vai falar alguma coisa, Messias?
Messias tá em choque, ele tá completamente paralisado. Ele tá petrificado olhando pro R10. Ele tá tão petrificado que ele esqueceu até por um primeiro momento a fake que tá na frente dele. Ele tá em choque.
No centro da câmera, conforme a visão de vocês vai se acostumando a essa escuridão, as criaturas e... né? Ao susto de ver o Paradox e o R10 juntos, vocês veem acima. Onde é que tá isso? Eu não sei se essa é a imagem. Tá, não é. Vocês veem acima dessa esfera, tá? Uma espada. Um espadão. Tá? Ela tem... Eu tinha separado a magia... Não, tá aqui. Achei... Gente, eu sou um mestre.
É.
Às vezes eu lembro que eu trabalhei direito. Às vezes acontece. Eu me preparo.
Fucking.
Olô? Vocês veem essa lâmina, essa espada flutuando em cima da esfera... E parece que tá tendo uma troca de energia entre a espada e a esfera. E ele fala... Messias!
Agora é o Shadow que tá em choque e chorando.
O quê?
Agora é o próprio Shadow que tá em choque e chorando.
Messias! Eu estive esperando por você. Eu acompanhei a sua travessia, a sua jornada, a sua busca por vingança. O seu desejo de poder, que o levou a novos caminhos, conhecer novas pessoas. Eu acredito que os seus novos colegas não saibam de seu de sua estreita relação com as modelos.
Ele não tá na imagem, mas ele abre levemente a túnica dele, uma túnica roxa. E no peito dele, vocês reconhecem o símbolo de Asmodeus. Eu não tenho como pegar exatamente agora, quem puder pegar Asmodeus Symbol aí, jogar no Hardcast. E ele fala... Ele olha, na verdade, pro Volaf e pro Akdov.
Esses dois são novos. Bom, acredito que vocês precisaram de reforços depois que nós removemos a sua capitã.
E a gente pula pra cima e os dois começam a... é um desenho escuro do pingente desse colar que tu mandou ali. É uma coroa negra com um chifre enrolado pro lado. E ele, o Canaz e a Fei começam a flutuar pra baixo. E ele fala lá...
Vocês chegaram rápido e fizeram poderosos aliados. Mas Messias, eu me confundi porque você é tão bonito. Messias, eu estou preparando o futuro. Eu, logo após a queda de Tordak, o Rei Vermelho, os heróis conhecidos como Vox Machina destruíram todos os seus ovos. Menos um. Pois a própria Tiamat foi capaz de esconder um deles.
Ele olha na direção de onde a Paradox estava, o Paradox estava.
Esse ovo contém a chave pro futuro, Messias. Imagine poder ilimitado. Poder que apenas os antigos deuses obtiveram. Poder que apenas os antigos magos de Eor desbloquearam. Poder para vingar toda uma linhagem de Tiflins que foi cruelmente assassinada pelo nosso pai. Poder para vingar a nossa mãe. Messias. E reencontrá-la. Siga do meu lado. E Cocaim se ajoelhará à sua frente.
Eu posso, no meio dessa ação, enfiar uma mão na cara dele e dar um socão surpresa? O Nokia tá muito irritado ouvindo essa parada de poder e vingança.
Sim, se tu chegar, ele se afasta. Mas... quando tu tá se aproximando... onde é que tu tá no grid?
Ele tava lá atrás.
Ah, tá lá atrás. Mas pode... Eu não preciso mover sempre, mas tá ali perto. Quando tu tá se aproximando ali... ele fala...
tá com muitos...
Nokia! Aí. Muito prazer.
Prazer? O
Qual é a altura dessa criatura? Que? Ah, ele tá acima, né?
Ele é um tifli normal. Visualmente é um tifli normal, ele tá de pé no chão, escorado na pilastra. E quando tu começa a se aproximar, ele fala...
Você veio longe! Mas busca um objeto que mora em sua casa.
O quê?
Quando ele faz
e
todo...
Você, como sabe dessas coisas? Você é o responsável por tudo isso aqui dentro? Eu sinto nojo de você. Eu começo a me movimentar.
Eu tenho um segredo para os seus... Eu tenho um segredo para o seu olho esquerdo, Nokia.
Ah, é mesmo? Você tem um segredo.
Eu não sei se você quer...
Para, Nokia, volta ali, mano. Volta, Nokia.
Não, o Nokia não para de avançar na direção.
Não, parceria, eu vou parar o Nokia. Eu vou tentar agarrar o Nokia.
Tu segura a roupa do Nokia ali no ombro dele. Quando começa a se aproximar da direção dele, figuras nas paredes começam a... O contorno delas começa a aparecer em dourado. Mas nada mais acontece, só isso.
Nokia. Vocês não têm nada a ver com isso. Isso é comigo. Aí eu vou olhar pra trás e vou... dar uma piscadinha pra Medley. Pra Medley entender aí que ela... Pra Medley lembrar, na verdade, né, do que eu disse lá antes da gente sair. E quando nós encontrássemos a Feia, era pra ela pegar a Feia, o Nokia e o Canas e dar no pé dali assim que ela tivesse a oportunidade, sem se importar comigo ou com até mesmo as outras pessoas que estavam seguindo a gente até ali.
Tá, mestre.
Sim.
O Detect Magic ainda tá funcionando? Como é que funciona?
Eu quero olhar pro Messias assim, e só falar bem baixinho, assim. Só pra ele entender. Que é... Ele fala, isso é comigo. E eu olho pra ele, enquanto todos enquanto estivermos lado a lado, você nunca estará sozinho e nada será contigo. Será com nós. E eu tô muito puto. O Nokia tá muito irritado depois de tanta cena, assim. E ele tá muito transtornado com o fato da captura ter sido... levada, né? Então ele ainda tá afetado com essa raiva. Ele não aceita ter assistido tudo isso e o cara tá ali de boa, achando que me contar um segredo vai me motivar, tá ligado? Eu quero matar esse cara, irmão. O Nokia tá com ódio.
Eu não vou soltar o Nokia.
As paredes emanam uma aura de conjuração. A esfera no centro emana uma aura de necromancia.
Eu vou fumar um cigarrinho aqui.
Quando o Messias fala que isso tem a ver com ele, a Medley fala: eu também tenho parentes envolvidos, e no momento que ele capturou nossos aliados, não se trata só de você, se trata de nós. Então, deixe de ser cabeça quente pelo menos uma vez na vida.
É isso aí, Medley.
Aí a Medley vai virar pro R10 e vai falar: bom, se não acredito que você fez o seu irmão vir aqui só para fazer essa oferta para ele, não era muito mais fácil só chamá-lo? Para que todo esse teatro? Diga de verdade o que você quer.
Eu quero que R10, que Messias, caralho, não consigo, eu passei tanto tempo nesse boneco, não sei falar outro nome agora. Eu quero que Messias se una a mim para, junto do dragão elemental de Tordak, nós criarmos uma nova raça de Tiflins. Vamos, Messias, quebrar as regras da vida.
Ô, mestre, o paradoxo tá mais pra trás?
Tá pra trás. E tu escuta Medley. Medley. Não seja boba. Vocês já perderam assim que decidiram entrar no plano das sombras. juntos nós podemos alcançar o poder que os grandes magos de Eor obtiveram.
Eu quero usar um de Ki e dar um dash nesse cara com muita velocidade, assim. Porque eu não vou deixar ele não vou deixar ele mexer com a mente de ninguém aqui dentro, pai. Esse cara vai levar mano, a pior.
Esse tal de...
Então, nesse caso...
O ovo... Acabar com esse cara, pai. Quero fazer ele chorar,
eu só gostaria implorar. De saber onde é que tá esse ovo. Que eu não entendi direito.
Esse ovo é esse negócio aqui no meio. Ou esse daqui mesmo? Que é o negócio de necromancia.
É porque ela falou, primeiro ela falou osso, aí agora falou ovo.
O preto. É o negócio que tem no meio. Pelo menos tá no centro de uma área necromântica.
Ficou tudo preto.
Eu sei que ficou tudo preto porque eu deixei tudo invisível. Nokia, quando tu começa a avançar e o... não precisa usar um ponto de ki pra dar um dash, tá? Só gastaria um ponto de ki. Mas quando tu começa a avançar puto já, as paredes brilham e seres começam a quebrar. Não quebrar, mas é como a própria tintura tomasse forma, tá? E vocês veem as criaturas pisando e cercando vocês. E aí quem que vai encerrar a sessão, porque esse combate seria muito longo. Oi?
Eu caí, eu perdi as últimas falas, galera.
Tá, não. Conforme você
avança... Tu ativou uma armadilha, veio cercar a gente pra caralho.
Não é armadilha, mas eles ativaram alguma coisa. Mas quando vocês avançaram, né, as paredes, os contornos de algumas criaturas que estavam nas paredes começaram a brilhar, e essas criaturas tomaram forma, pisando pra fora da parede.
Eu posso fazer uma ação mesmo?
Vocês não sabem até onde vai... Não. Vocês não sabem exatamente até onde vai esses desenhos, porque sobe, né? E... ao mesmo tempo, o rugido estremece toda a caverna, vindo de muito próximo, né? A partir daqui... Peraí, que eu tô botando errado. Aqui, ó. Desse lado, alguma criatura colossal, talvez, soltou um rugido tão poderoso que treme a rocha, as pedras começam a tremer, sabe? As pedrinhas no chão, assim, se levantam. E... quem quiser pode rolar um teste de... anacronismo ou história, menos o Canas. Não, menos o Canas acordado, caralho. Vocês... os dois acordam conforme as criaturas aparecem. E... a não ser que tu queira falar alguma coisa, Messias, aí no caso. Ah, tá. Eu já deixo, então. Não. Não pode. Mas a Anselmo já fala. História ou arcanismo.
Eu quero rolar. Quando puder rolar, avisa.
É.
Os olhos... Pode rolar. Eu dou resposta, assim, que for o momento apropriado. A Fei e o Canasso começam a abrir os olhos. E o R10 fala...
pois bem, que o sacrifício dos tocados pelo destino seja o último para dar à luz a Tordak, o Dracolite.
E nós encerraremos o combate.
Confie no destino enquanto pode, meu cara. Pois a minha ira...
eu sei que um dia eu vou morrer, mas não vai ser aqui, nem...
Pode fazer um encerramento, Shadow? Nosso mestre de cerimônias. Messias?
Aê, gurizada. Tô falando mutado aqui, deixa eu só...
coisa linda.
Tocar a musiquinha aqui pra acabar com esse clima... necromante aqui, né? Esse clima baixo, esse clima ruim. Bom, pessoal, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. A Taverna Segundo Olho do Ciclope. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não deixem de nos acompanhar aí para... assistir também os próximos, né, que ainda virão agora aí. Cenas fortes, né? Cenas emocionantes. Alguém quer se despedir? Não?
Yeah, tá. Obrigado.
Aê, viu,
até o próximo episódio.
É os guri.
É os guri. Valeu, gurizada.
É, vai ter muita morte.